step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
De alguma forma, exercer esse ativismo lá dentro. E o que, que os conservadores estão defendendo? Olha as indicações do Trump. Né? Estão defendendo pessoas que, acima de tudo, valorizem a Constituição. Sejam juízes. Né? Que não estejam ali para empurrar a história, mas sim para fazer valer a lei do país, o Estado Democrático de Direito. Então, as três indicações do Trump foram nessa linha. Foram indicações muito boas sobre quem tem essa ótica, essa visão. Isso não é tão novo também, Paulo. No New Deal do Roosevelt, os juízes da Suprema Corte, porque ainda havia juízes em Berlim, ou no caso nos Estados Unidos, né? E eles estavam considerando inúmeras medidas absurdas ali, draconianas, autoritárias realmente, né? Inconstitucionais. O que, que o Roosevelt tentou fazer? Aumentar o número de juízes, diluir a maioria ali que estava resistindo a seu avanço meio fascistoide. Numa época que muitos países caíram, de fato, no comunismo, nazismo e fascismo. Né? Então, esse jogo de poderes em cima do Supremo cada vez vai ser mais intenso, até porque ficou muito claro que é onde a esquerda quer governar. E só para fechar rapidinho o caso de ontem. O STF definiu aí a questão de o Rio ter 90 dias para apresentar um plano de segurança jurídica. Ativismo escancarado, né? Fazendo a política de segurança pública de um Estado, exigindo ONGs participando desse troço todo, e o único voto ali contrário a esse absurdo do André Mendonça.
Fala, Piperno.
Não, veja bem, não é o fato de que a esquerda quer governar sem voto, como dá a impressão que as coisas acontecem. Veja, de fato, o presidente Biden acena com a escolha de um possível ministro, até porque para que isso aconteça, alguém tem que renunciar. E, de fato, há uma corrente no Partido Democrata que quer que um ministro mais velho renuncie, porque é um progressista e tem medo de que no futuro essa vaga seja ocupada por um conservador. E aí, sim, ele escolheria alguém que se adaptasse aí aos supostos interesses de uma determinada minoria. Mas isso também não é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, onde o presidente, desde seu primeiro dia de mandato, disse que queria ver no Supremo alguém terrivelmente evangélico e acabou, então, preenchendo a cota com André Mendonça.
Fala, Constantino.
Comparação absurda, não comparação é absurda, porque não. A cor da pele não deveria ser um critério, assim como gênero.
E assim
sexo,
como
agora.
Escolha religiosa, né?
Quando ele fala que quer alguém terrivelmente evangélico, nós já tratamos desse assunto aqui. Opa. Ele quer dizer justamente alguém que entenda tudo isso que eu disse. Isso. E que vá lutar contra esse ativismo. Tanto é que, pelo visto, está acontecendo. E quando o Mendonça assumiu, ele falou: eu estou aqui para defender a Constituição. É isso que a gente quer ouvir.
Bruna, eu vi que você queria falar também.
Justamente, né? O Piperno ele insiste muito nessa questão do André Mendonça ser terrivelmente evangélico, e se a gente lembrar bem da sabatina, o aspecto mais interessante da sabatina foi que a questão que o André Mendonça respondeu de maneira mais direta e objetiva a todos os senadores foi que ele era alguém que entendia-se como um defensor, um protetor.
E cairia bem, seria um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal. Podia ter sido ele.
Olha só, gente, girando o assunto aqui no nosso programa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem demonstrado que pretende retomar uma relação de respeito institucional e também fortalecimento das Forças Armadas, caso retorne ao poder. As Forças Armadas, o que diz o ex-presidente Lula, as Forças Armadas precisam compreender que não é a farda que mostra o caráter, é a formação deles, é o interesse em defender a soberania nacional, fecha aspas. Serrão, eu continuo com você. Qual o papel das Forças Armadas nesse ano?
O papel das Forças Armadas desse ano é o de sempre, cumprir o seu papel institucional de defesa da soberania nacional, que nós não temos, mas elas têm esse papel primordial. E dentro desse fator, elas vão dar uma grande contribuição, estando ali na fiscalização direta do processo eletrônico eleitoral. Isso vai ser muito bom para a sociedade brasileira. O Exército, a área de cibernética e inteligência do Exército é altamente preparada para essa missão, que já foi cumprida na eleição passada, mas que agora isso vai ser de uma maneira mais intensa, com a reafirmação de um convênio do Ministério da Defesa com o Supremo Tribunal Federal e agora com a inovação até de que o Ministério da Defesa vai ter como diretor, perdão, o Tribunal Superior Eleitoral vai ter como diretor-geral um general de exército que foi ministro da Defesa e que saiu até meio triste com Jair Bolsonaro. Mas esse é um aspecto institucional importante. Agora, nossas Forças Armadas, elas não aceitam Luiz Inácio Lula da Silva. Pode fazer uma enquete no quartel que ele vai perder de goleada lá dentro. E elas não aceitam ele por quê? Porque um dos projetos dele é diminuir o poder das Forças Armadas. Está claramente dito pelo PT, mexer no currículo de formação das escolas militares. Isso está aí dito diretamente por José Genuíno, por Gleisi Hoffmann. E também acabar com as escolas, com as 200 e tantas escolas cívico-militares que têm sido um sucesso no combate à violência. Então, as Forças Armadas têm 13 mil motivos para não votar em Luiz Inácio Lula da Silva, mas elas são obrigadas a acatar quem eventualmente vencer a eleição. Sorte que Lula não vencerá.
Agora, Constantino, o presidente Jair Bolsonaro usa bastante uma figura do PT justamente nesse relacionamento das Forças Armadas, buscando amedrontar, buscando, enfim, dizer que ele é uma melhor opção, que é a Dilma, né? Ela tem sido bastante utilizada, não tem?
Tem, mas tem um personagem muito mais importante do que Dilma Rousseff para ser lembrado aqui nesse caso, né? Da ameaça ou de amedrontar, né? Se é que precisa disso, as Forças Armadas, que têm um quadro bastante bem formado e sabe muito bem o que é a ameaça comunista. Eu estou falando, obviamente, do Daniel, né? O Daniel é o codinome cubano do terrorista treinado em Cuba, José Dirceu, né? E eles têm esse projeto já confessado, já declarado, de cooptar as Forças Armadas, tentar aparelhar. Eles identificam isso como o principal erro dos 14 anos de desgoverno do PT. Né? Eles não conseguiram, eles conseguiram avançar muito sobre a imprensa, né? Avançar muito em vários setores empresariais, compraram muita gente, mas eles não conseguiram nas Forças Armadas. E eles consideram isso um elo frágil do projeto totalitário que o PT tem de transformar o Brasil na Venezuela. Então, para isso, eles precisam aparelhar a Suprema Corte. Ops, acho que isso eles avançaram bem. E eles precisam das Forças Armadas. As Forças Armadas vai ter ali uma leva meio esquerdinha, sei lá o quê. Mas concordo com o Serrão. Via de regra, se fizer uma enquete ali, não precisa do Bolsonaro fazendo nenhum alarmismo, né? As pessoas têm ódio, repulsa ao PT e ao Lula e ao que eles representam como projeto de país. Querem sucatear as Forças Armadas, não estão nem aí para o patriotismo, né? Internacional socialista, o Foro de São Paulo. O que eles defendem é o globalismo, é outra visão, né? A soberania nacional não é uma prioridade dessa turma. Basta ver o que fizeram com o Mercosul durante o poder, refinaria junto com o Hugo Chávez só para poder desviar recursos e tudo com alinhamento ideológico. Então, assim, o PT virou as costas para as Forças Armadas. E acho que todo mundo percebe isso dentro das Forças Armadas. Então, pode ter um ou outro ali, general, querendo algum tipo de esquema, mas, via de regra, eles são honestos e patriotas. E é uma combinação que, se o sujeito é honesto e patriota, ele quer a distância do PT, mas, assim, medido em ano-luz.
Ô, Piperno, existe esse projeto citado pelo Constantino, projeto comunista por parte do PT?
Pelo amor de Deus, isso é uma ficção. É, a gente já falou.
Não é ficção, é declaração recente.
Não,
Piperno, peraí.
Tá, pega uma declaração que está lá comunista.
De José Genuíno.
É o plano de governo.
É o plano deles.
Em relação às Forças Armadas, o que houve de concreto foi o seguinte. Então, deixando a ficção de lado, as Forças Armadas do Brasil, desde o início da redemocratização e provavelmente até mesmo já no final, pegando o finalzinho do governo militar lá com, enfim, o general Figueiredo, aquela coisa tétrica, jamais passaram por um processo de modernização como houve no governo Lula, quando inclusive passou-se a discutir a compra dos, né, dos caças. Hoje o Brasil fabrica lá os Gripen, o Brasil fechou o acordo lá com a França para a construção de submarinos. Então, há muitos militares, é verdade sim, que a maioria das Forças Armadas não vai sair a campo para fazer campanha para o ex-presidente Lula, até porque boa parte das forças, de fato, tem restrições a ele. Mas também tem lá uma leva considerável que se lembra daquele momento, sim, daqueles investimentos importantes, né? Daqueles investimentos que, inclusive, aproximaram o Brasil de tecnologias mais modernas. E eu vou falar um negócio. Sabe que uma vez eu entrevistei o general Heleno? O general Heleno foi alguém que, inclusive, acabou recebendo algumas nomeações durante o governo Lula. Foi até lá para o Haiti comandar a MINUSTAH e tudo mais. E aí o general, aí eu pergunto, era o momento em que a Venezuela fazia um investimento muito grande. Eu perguntei para ele, está em algum site por aí? Escuta, o senhor não há uma concorrência com a Venezuela? O senhor não tem algum receio? Não. Eu vou até, de vez em quando, comer churrasco lá com os generais venezuelanos. A gente tem uma relação muito boa. Então, é claro que tudo isso mudou com o tempo, né? Ele foi para o outro lado, acabou vendo, encontrando fantasmas, onde naquela época ele não conseguia identificar. Mas depois de uma
fantasmas.
Eleição...
Tudo...
Oi?
Venezuela, fantasmas,
não,
um exército.
Não, do ditador Maduro.
E sobre transferência de tecnologia, só para avisar que foi no governo Bolsonaro que assinaram aqui em Miami, eu fui cobrir pela Jovem
Pan. O quê?
Assinaram aqui em Miami o acordo de salvaguardas de transferência. Foi aqui.
Aonde? Do quê? Do Gripen?
Não, um acordo de transferência de salvaguardas. Um acordo importantíssimo entre Brasil e Estados Unidos, histórico, que foi assinado aqui em Miami no comecinho da pandemia.
Isso.
Foi quando a comitiva do governo Bolsonaro testou positivo ali alguns.
Mas vamos falar do que já chegou. Submarino nuclear e Gripen. Isso já é fato concreto, está aqui já.
Muito bem. Bruna, eu quero te ouvir também sobre essa história.
Não, eu acho engraçado o Piperno falar de ficção, então acho que é bom a gente fazer uma recapitulação, tá? O que acontece foi o seguinte, durante os governos Fernando Henrique, as Forças Armadas ficaram muito depreciadas, tá? Todos os generais, eles têm, até recentemente, porque o sucateamento das Forças Armadas ao longo do governo Fernando Henrique foi um negócio fora de série, tá? Foi um negócio muito grave. E aí, quando veio o governo Lula, justamente porque o Lula tem sim a intenção de ter adesão das Forças Armadas, de ter generais ao seu lado, porque ele entende o quanto que isso é importante, houve uma tentativa de se aproximar das Forças Armadas via Aldo Rebelo. Muitos dos militares, eles elogiam a atuação do Aldo Rebelo como ministro da Defesa, porque o Aldo Rebelo tentou se aproximar. Por quê? Justamente porque ele é aquele comunista clássico que entende que sem o poder das Forças Armadas é impossível você estabelecer um controle, uma centralização efetiva.
Não só isso, Bruna. O Aldo Rebelo é um nacionalista, ele é um comuna nacionalista.
Mas é justamente, Constantino, por ele ser um comunista clássico, portanto nacionalista, como o presidente do PCO, que agora está sendo badalado aí. Então, justamente por ele ter essa mentalidade, ele foi escolhido para ter interlocução com os militares, porque ele tem em comum com os militares o nacionalismo, e muitos dos militares, inclusive, o elogiam por isso, porque vem no nacionalismo dele uma virtude, esquecendo que muitos ali da Revolução Russa também eram nacionalistas, mas enfim, isso foi algo que, justamente para tentar trazer as Forças Armadas, o governo Lula, depois, durante vários, tiveram várias estratégias, não só essa que o Piperno mencionou, várias outras, inclusive uma melhora dos soldos, então houve sim uma tentativa, mas há um problema aí, né? As Forças Armadas são uma instituição de Estado. Elas não estão interessadas em fazer nenhum tipo de negociata, em se aproximar e se aliar a nenhum governo que vá contra o que eles consideram ser a salvaguarda da soberania nacional. E quando eles começam a perceber os elementos de comunismo próprios ao PT, evidentemente eles se afastam. Então eles entendem, eles elogiam a atuação do Aldo Rebelo, mas eles não se rendem a essas tentativas de cooptação por parte do PT. É isso que acontece. No caso do governo Bolsonaro, muitos militares, mesmo que não, muitos generais, mesmo que considerassem o Bolsonaro descabeçado, que muitos usavam usavam exatamente esse termo para se referir a ele, e apoiam o governo porque entendem que o Bolsonaro, de maneira nenhuma, vai agir contrariamente ao interesse do Brasil. Tá? As Forças Armadas, elas tendem a apoiar qualquer governo que não ceda aos interesses internacionais. Esse é o ponto. Então, por ser uma instituição de Estado, ela sempre vai ter o pé atrás, e essa é a sua função, com governos que acabem gerando a deterioração do interesse nacional. É esse que é o ponto. E o Constantino fez muito bem de mencionar esse acordo, porque nunca houve para as Forças Armadas um acordo tão importante. Tá? Não adianta... Aquela cooptação do governo Lula foi até fraca, se a gente comparar com as tentativas sólidas assim, do governo Bolsonaro de tentar devolver às Forças Armadas a sua dignidade. Isso é algo que está sendo feito, e não é algo que está sendo feito em nome de um projeto de poder, simplesmente porque se respeita a soberania nacional e se entende as Forças Armadas como instituição de Estado e não como associadas de um governo em particular.
Agora, deixa eu colocar aqui o que aconteceu, inclusive, essa semana, uma fala do próprio comandante da FAB, que diz que vai prestar continência caso Lula vença a eleição. Como é que vocês viram essa fala específica, hein, Consta?
Com naturalidade. É como a Bruna disse, as Forças Armadas são uma instituição de Estado. Se o Lula for o vencedor no pleito, os brasileiros enlouquecerem e tentarem esse suicídio coletivo, as Forças Armadas vão lá ter que prestar continência. Ele vai ser o comandante em chefe da nação, um corrupto ladrão ligado ao Foro de São Paulo que bajula ditadores comunistas. Agora, é o que a Bruna disse, eles vão prestar continência e acompanhar. Agora, se ficar muito evidente que há um projeto de venezuelização do Brasil e em algum momento isso bater de frente com a questão das Forças Armadas e a soberania nacional, o Exército vai agir. As Forças Armadas brasileiras têm um trauma muito grande do período militar e do que foi vendido como narrativa desse período por jornalistas como nosso querido Piperno, né? Demonizaram tudo, ignoraram a ameaça comunista, fingiram que eram jovens lutando pela democracia ali entre 64 e 68, né? Então, existe um monte de falácia, mas isso pegou, né? A questão cultural ficou toda na mão da esquerda e demonizaram as Forças Armadas. Então, eles têm muito trauma em relação a isso. Eles só iriam agir numa situação extrema, o que talvez para alguns seja considerado tarde demais. Porque olha o que aconteceu na Venezuela. Agora, eu não tenho a menor dúvida que as Forças Armadas vão acompanhar as eleições, estando tudo aparentemente certo no processo, eles vão reconhecer o presidente que vencer, ponto.
Piperno, por favor, para a gente fechar.
Claro, tem que reconhecer o presidente que vencer, e fim de conversa, essa história de venezuelização e tal, vale como discurso eleitoral, e aliás já houve bastante tempo para se demonstrar que isso é mera ficção. E outra coisa, não é, enfim, narrativa, a história do trauma e tudo mais. A gente não precisa voltar a explicar o que aconteceu, não só aqui, mas aqui na Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, Bolívia, etc., né?
Muito bem. As Forças Armadas terão na eleição desse ano representação pesada de generais que foram para a reserva. Vai ter muito candidato, essa é uma estratégia, porque eles entendem que é preciso haver uma defesa do bloco militar no Congresso Nacional muito melhor do que tem hoje. É uma deficiência que tem que ser reparada. Então você terá que aguentar, quem não gostar, vários candidatos militares com alto potencial de eleição. Um deles vai ser o general Hamilton Mourão, que se não for o vice de novo de Bolsonaro, será candidato ao Senado, ou pelo Rio, ou pelo Rio Grande do Sul.
E um dos candidatos a deputado será o general Santos Cruz, que nos últimos tempos não tem sido exatamente o melhor amigo do governo Bolsonaro.
Mas que pode, se entrar, vai ser um representante forte da Força Armada no Congresso.
Muito bem, olha só, gente, eu vou para um rápido intervalo comercial, é muito rápido, mas na volta o governo federal aceita sugestões de prefeitos e governadores e assina portaria com um aumento de mais de 30% do salário dos professores. Aumentou aí em mais de 30% a base salarial dos professores. A gente discute também a questão que está acontecendo com a Rússia, Estados Unidos, Ucrânia, daqui a pouquinho aqui no 3 em 1.
Esta é a Jovem Pan News. O Tiggo 7 Pro da Caoa Chery está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tiggo 7 Pro. Feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derrete em sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos, analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na casa.
Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, a Jovem Pan está lançando um novo programa que irá ao ar todas as quintas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. O programa se chama Vamos Falar do Brasil e eu me chamo Joseval Peixoto e me sinto retornando para casa. Este programa tem por intuito falar de um Brasil que faz. Nós iremos deixar de lado a corrupção, a violência, a Covid, a bala perdida e vamos trazer para cá nossos grandes empresários, nossos políticos, nossos professores, nossos mestres, nossos agricultores, nossos atletas, nossos artistas, para falar de um Brasil que orgulha o brasileiro. Quinta-feira, vamos falar do Brasil na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
O Tiggo 7 Pro da Caoa Chery está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tiggo 7 Pro. Feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Vivo aqui na Jovem Pan News, o presidente Jair Bolsonaro contrariou os pedidos de prefeitos e governadores que sugeriam reajuste de 7% e assinou hoje uma portaria com um novo piso salarial para os professores com elevação de 33,24%. Com a nova portaria, o piso salarial da categoria passou de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,63. A medida foi criticada pela Confederação Nacional de Municípios. Em nota, o órgão afirma que a iniciativa não tem base legal. Pela lei do magistério, o reajuste de professores é atrelado ao chamado valor por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, mais conhecido como Fundeb, definido pelo Ministério da Educação. E aí eu vou repassar a pergunta ao nosso time aqui, justamente querendo saber de vocês qual que é a intenção do governo federal com esse aumento. A gente sabe que a educação é absolutamente prioritária no país, mas tem dinheiro para isso tudo, Constantino?
Pois é, Paulo, isso é uma questão, né? A questão orçamentária. Mas, do ponto de vista político, o presidente Bolsonaro deu um golpe de mestre, sim. Ele deu uma sinuca de bico, daquelas que nem o Rui Chapéu sairia, mostrando o seguinte: aquele que é demonizado por não ligar para a questão da educação no país está autorizando e propondo um aumento de mais de 30% no ganho desses professores, que, via de regra, ganham mal e que é aí mesmo que tem que acontecer o investimento, no ensino básico, na formação desses alunos e não na parte universitária, cheia de doutrinação e cursos inúteis. E colocou os prefeitos nessa situação, né? E agora, o que a oposição vai dizer? Que o Bolsonaro não liga para a educação, que o Bolsonaro não quer saber dos professores, e enquanto estão propondo um aumento bem menor, né? Então, do ponto de vista político, é acertada, sim, a decisão dele. Do ponto de vista orçamentário, de novo, né? É sempre uma questão de prioridades, o cobertor é curto. Agora, eu prefiro ver aumento de salário de professor no ensino básico do que muitas e muitas outras coisas. E antes de passar a palavra, só lembrar que o Chile, com o presidente Comuna, está anunciando que pretende abolir suas forças armadas. Militar que vota em Comuna é traidor da pátria.
Piperno quer falar sobre isso, já que o Constantino trouxe o assunto?
Pois é, eu já vi muito...
Vamos só fazer um parênteses aqui no que a gente está conversando, vai lá.
Eu já vi muito militar comunista na vida e tal, e deixa pra lá.
Militar que vota em Comuna é melancia, verde por fora, mas... vermelhinho por dentro.
Chile é um país pacífico.
Muito bem. Bruna, eu quero te ouvir sobre essa história dos professores. Afinal de contas, nós estamos diante de uma professora aqui no 3 em 1, enfim, que tem aí o seu conhecimento em filosofia, em ética, e justamente na sua percepção, olhando de dentro, Bruna, como é que é essa história? Vai acontecer na prática mesmo? Tem dinheiro ou é discurso de campanha?
Pois é, né, Paulo? Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, né, o risco é que os municípios acabem não sendo capazes de cumprir, né, a lei da responsabilidade fiscal. Essa é a preocupação, que não haverá orçamento, o impacto vai ser muito alto e que isso deveria ter sido combinado antes, que deveria ser limitado a 7%. O problema é que o governo Bolsonaro, se a gente lembrar do plano lá de 2018, o compromisso sempre foi com a educação básica. Tanto o compromisso foi com a educação básica que quando ainda o Weintraub estava ali como ministro da Educação, ele trouxe a Ilona Becks-Queiroz, que é alguém que sempre se dedicou à elevação dos índices e ao investimento justamente na qualidade, fazendo reformas de qualidade, não reformas de acesso. Então, todos os movimentos do governo Bolsonaro que se referem à educação, todos os movimentos concretos, né, não as narrativas dizendo se ele é ignorante, se ele é idiota, se ele gosta de professor ou não. O que aconteceu na prática no governo, para quem acompanha, percebeu-se que todas as tentativas foram na direção de se priorizar a educação básica. Por quê? Porque, independente de quem estiver no poder, é preciso dizer que no Brasil de hoje, as pessoas que chegam à universidade chegam como analfabetos funcionais, chegam sem saber ler, sem saber escrever, sem saber fazer conta. A gente teve uma série de problemas que aconteceram com as reformas de acesso, ou seja, absorver toda a população, o máximo da população na educação básica fez com que o nível caísse absurdamente e, ao mesmo tempo, os governos petistas tinham um compromisso com a universidade. Uma parte muito significativa do orçamento foi dirigida às universidades para abrir universidades federais, contratação, concursos. O ensino básico ficou completamente de lado e aí o governo Bolsonaro se viu diante desse desafio. Então, é simplesmente ser coerente com o seu programa de governo, embora, claro, a gente veja aí, né, esse problema apontado pela Confederação Nacional dos Municípios. O Bolsonaro pode dizer, olha, mas o dinheiro é a gente que repassa. Ué, mas originalmente vem dos municípios, né? E deveria estar lá. Então, quem faz pagamento são os estados e municípios. Então, é realmente uma situação complicada. É legítimo, é justo, esse reajuste simplesmente obedece à inflação. Então, estava muito deteriorado o salário dos professores de ensino básico, eles merecem, são aqueles que mais trabalham no Brasil. As professoras, assim, de alfabetização, estão de parabéns. Você tem várias escolas modelo no Brasil. Então, as pessoas do ensino básico, você tem muita gente espetacular que não faz doutrinação e simplesmente se preocupa em ensinar a criança a ler e escrever, merecem um aumento. Não acho que é eleitoreiro, esse compromisso vem desde o primeiro ano com o ensino básico. O problema é, Paulo, se haverá dinheiro, se os municípios ficarão comprometidos. Então, é justo, mas é complicado.
Agora, do ponto de vista político, eu estou pensando aqui, tentando justamente entender esse movimento do presidente Jair Bolsonaro. Porque o discurso para a plateia, enfim, para aquele eleitor que realmente preza pela educação, é muito bonito, são 33%, um terço de aumento, é um aumento robusto. Só que o que acontece agora, Piperno? Ele joga a batata quente para 5.568 municípios e mais 26 governadores de estados e o Distrito Federal, que obviamente vão ficar insatisfeitos com o presidente da República com um movimento desse. Esse movimento, politicamente, ele é mesmo acertado, como o Constantino mencionou?
Olha, eu vou falar um negócio para você, Paulo. Se eu falar mal, por exemplo, de aumento para professor de ensino básico, eu não entro mais em casa, porque a minha mãe é uma professora aposentada de ensino básico e tal. Quem sou eu para ir contra isso? De qualquer forma, a gente tem que ressaltar, a gente tem que destacar algumas coisas. Primeiro, eu sou 1000% favorável à medida de reajuste desse piso. Até porque esse piso era de R$ 2.800 e isso é uma vergonha. No Maranhão, por exemplo, o piso salarial para professores hoje é de R$ 7.000. A única ressalva que eu faço, o produto tem algo de eleitoreiro, sim, mas eu também não acho que o fato de ser algo eleitoreiro tem que entrar no campo maniqueísta. Tem coisa que você faz visando benefícios eleitorais que são boas, né? E aumentar salário de professor, sem dúvida nenhuma. A questão é, por que que isso não foi, por exemplo, discutido no final do ano, para que estados e municípios pudessem se readaptar a essa nova questão orçamentária que vai ter que ser cumprida. Porque eles não podem optar, eles não podem agora falar, puxa, eu vou empurrar para o ano que vem. Eles vão ter que pagar. O Bolsonaro está assinando uma medida, e acho que, repito, correta, em que a União vai ser a sócia minoritária. Ela entra com 10% desse reajuste e estados e municípios vão ter que arcar com o resto. Há cidades, de fato, muito pequenininhas que eu não sei como é que vão se virar. Agora, conceitualmente falando, eu sou a favor da medida.
São 5 horas e 46 minutos desta sexta-feira. Nós estamos...
O Tiggo 7 Pro da Caoa Chery está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tiggo 7 Pro, feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
A notícia de última hora.
24 horas.
News. Jovem Pan News.
Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes.
Se eles estivessem de fato interessados em apurar a verdade...
José Maria Trindade.
Ele não tem que defender as posições do presidente da República.
Eu digo pra você.
E Guilherme Fiuza.
Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são.
E Ana Paula Henkel.
O nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de Salvador Dalí.
Os pingos nos is.
É surreal isso que a gente está vendo.
Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan.
Os pingos nos is.
De segunda a sexta, às 6 da tarde. Só aqui.
Jovem Pan News.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim, perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Para se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br/cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan. 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100 é solução completa.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
Mas quase 3 anos de mandato, então em algum momento ele vai dar um jeito. Ele vai achar algum dinheiro em algum momento. O problema aí, a batata quente, está na mão do governador que vai disputar a reeleição agora. Esse aí vai ter que se virar para arrumar o orçamento, para disputar a eleição e depois continuar pagando.
Só que vários governadores nessa pandemia tiveram excesso de arrecadação e agora... Exato. A malandragem do Bolsonaro foi essa. Agora é hora de usar o excesso de arrecadação que vocês tiveram de maneira popular correta.
Muito bem,
e
são
10. Para fazer campanha,
só,
né?
Só um minuto, Bruna. 5 horas e 50 minutos, nós estamos de volta para você que nos acompanha também no rádio. Agora sim, Bruna, o que, que você disse?
Não, eu só disse, agora os governadores vão ter que direcionar a verba de maneira justa e correta e não para fazer, para usar a máquina para fazer campanha, né?
Muito bem, gente. Tirando o assunto aqui no nosso 3 em 1, caças dos Estados Unidos interceptaram aviões da Rússia que sobrevoavam o Mar Báltico, informou hoje a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. As interceptações ocorreram no momento em que as tensões aumentam entre a OTAN e a Rússia devido ao avanço de militares de Moscou em torno da Ucrânia. O presidente da China, Xi Jinping, recebeu o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e declarou que ambos os países se apoiarão firmemente na salvaguarda dos seus principais interesses. A declaração ocorre em meio a uma escalada de tensões entre o Kremlin e os países ocidentais que prometem responder caso a Rússia invada a Ucrânia. Putin enviou uma tropa para a fronteira após a organização do Tratado do Atlântico Norte aumentar as atividades no território ucraniano, e eu quero uma avaliação. Constantino, eu começo por você, eu vou dar 30, 40 segundos para cada um de vocês nesse assunto, justamente para tentar entender como é que está a repercussão dessa história aí nos Estados Unidos.
Paulo, aqui tem uma sensação de irritação, né? E também de impotência, né? Todo mundo percebe que é abusivo isso que a Rússia está fazendo, e a China com interesse em fazer o mesmo com Taiwan, por isso apoia a Rússia também, e é um mundo mudando de forças, saindo a Pax Americana, está ficando para trás, e agora está vindo um mundo multipolar com regimes do mal oferecendo cada vez mais ameaça e resistência à liderança do mundo livre exercida pelos Estados Unidos. Então é uma sensação muito ruim, porque dentro da OTAN, por interesses comerciais, tem muitos parceiros que traem os Estados Unidos. A Alemanha é um exemplo. Metade da energia dela vem do gás russo. Ela, em pesquisas recentes, mostra que alemães preferem o lado da Rússia do que dos Estados Unidos.
Você, Piperno.
Não, e, de fato, também é um momento em que o presidente Biden encontra uma oportunidade para tentar recuperar parte do seu prestígio internacional arranhado na desastrada saída do Afeganistão.
Vai recuperar, Bruna?
Olha, eu não sei. O que eu vejo nesses momentos é que o Olavo de Carvalho, por exemplo, né, saudoso, que o Pepe não chamava de astrólogo e tentava rebaixar aqui, uma das coisas que ele dizia era justamente que esse bloco eurasiano, né, essa aliança entre Rússia e China, era uma das forças aí que justamente se opunha ao avanço, por exemplo, né, do globalismo representado nos Estados Unidos. Então, é engraçado como há coisa de 20 anos, uma pessoa, uma mentalidade, uma mente assim privilegiada, já antevia coisas que nós estamos vendo, né, agora, à luz do dia, nesse momento acontecer, assim, na nossa frente. Por isso que é sempre bom a gente respeitar as pessoas que sabem mais do que nós.
Agora, Serrão, o Bolsonaro está insistindo na viagem à Rússia.
Exatamente, esse é o ponto, porque a geopolítica não é brinquedo, não. Bolsonaro visita a Rússia num momento interessantíssimo, é hora do Brasil ampliar os seus leques. É hora agora, por exemplo, se você quiser fazer um desequilíbriozinho com a China, vamos fazer mais acordos com a Índia. Vamos conversar com Vladimir Putin, até para exigir também dos Estados Unidos melhores contrapartidas nas negociações com o Brasil. Então o momento vai ser interessante. Agora o perigo é, se estoura uma guerra aí, a extrema mídia tupiniquim, radicaloide burra, vai dizer que a culpa foi do Jair Bolsonaro. Aí vai ser dose para mamute.
Muito bem, são 5 horas e 54 minutos. No início do programa de hoje, nós perguntamos na enquete, que inclusive continua aberta no portal da Jovem Pan News, se você acha que ministros do Supremo Tribunal Federal estão com mais autoridade que o próprio presidente da República. Coloca o resultado parcial na tela, produção, para mim, por favor. 84,8% das pessoas que participaram da nossa enquete responderam que sim, que os ministros do STF estão com mais autoridade que o próprio presidente, e 15,2% respondeu que não, certo? Olha, gente, acabamos a semana por aqui no nosso 3 em 1. Agradecimentos ao Constantino, ao Serrão, ao Piperno, à Bruna Torlá e principalmente a você que ficou conosco até aqui. Continue na programação da Jovem Pan News. Bom final de semana e até segunda. Tchau.
Boletim Copola.
Sejam muito bem-vindos ao Boletim Copola sobre jornalismo militante. Para falar sobre isso, a gente vai ter que resvalar numa pauta espinhosa, o tal do racismo reverso, um tema polêmico que causou um verdadeiro motim na redação da Folha de São Paulo. Nós vamos compartilhar com vocês os bastidores dessa crise. Mês passado, mais de 200 jornalistas da Folha enviaram uma carta de protesto à direção do jornal após a publicação de um artigo de opinião que, supostamente, continha uma opinião impublicável. A ideia de que existe racismo de negros contra não negros. Mas a revolta dos jornalistas não se limitou a essa missiva de repúdio. Muitos queriam a convocação de uma Assembleia Geral para exigir coletivamente a demissão do todo-poderoso diretor de redação da Folha. O silêncio dos indignados foi comprado com a promessa de mais espaço editorial, se é que isso é possível, para as pautas identitárias, para as ações afirmativas e para o ativismo progressista. Foi assim que o movimento de insurreição, que reivindicava a cabeça do chefe, transformou-se num exercício de autocrítica por meio de um debate interno sobre os limites da pluralidade de ideias. Esse evento virtual, que reuniu aí 220 jornalistas da Folha, aconteceu nessa semana e é necessário repercutir o que foi discutido nessa reunião para a gente ter a dimensão do abismo para o qual caminha apressado o jornalismo brasileiro. Mas antes, para efeito de contexto, vamos recapitular o que motivou tudo isso e ler alguns trechos desse artigo intitulado Racismo de Negros contra Brancos ganha força com o identitarismo, de autoria do antropólogo baiano Antônio Risério. Aspas. Todo mundo sabe que existe racismo branco anti-preto. Quanto ao racismo preto anti-branco, quase ninguém quer saber. Casos desse racismo se sucedem, mas a ordem unida, a marcha ideológica, manda fingir que nada aconteceu. Ataques de negros contra asiáticos, brancos e judeus invalidam a tese de que não existe racismo negro em razão da opressão a que estão submetidos. O dogma reza que, como pretos são oprimidos, não dispõe de poder econômico ou político para institucionalizar sua hostilidade antibranca. É uma tolice. Ninguém precisa ter poder para ser racista. E o racismo é inaceitável em qualquer circunstância, mas a universidade e a elite midiática negaceiam. Não devemos fazer vistas grossas ao racismo negro, ao mesmo tempo que esquadrinhamos o racismo branco com microscópios implacáveis. O mesmo microscópio deve enquadrar todo e qualquer racismo, venha de onde vier. O neorracismo decorre de premissas fundamentais da própria perspectiva identitária, quando passamos da política da busca da igualdade para a política da afirmação da diferença. Por esses trechos fica bem explícito que o texto abomina toda forma de racismo em qualquer circunstância, venha de onde vier. A crítica é o duplo padrão da militância identitária que vira as costas para um problema crescente no mundo contemporâneo. A proliferação de atos de discriminação e violência praticados contra judeus, asiáticos e brancos por indivíduos ou coletivos negros. Sem querer entrar muito no mérito dessa questão, quando a gente analisa o problema de uma perspectiva histórica, sem paixões ideológicas, a gente percebe que o racismo acompanha a humanidade, não apenas a humanidade branca. Para ficar em um exemplo, em 1994, houve um genocídio de negros da etnia Hutu contra negros da etnia Tutsi em Ruanda. Em 3 meses, houve um massacre de 800 mil almas. Mas voltando ao artigo polêmico, na sua argumentação, o antropólogo Antônio Risério elenca uma lista chocante de atos antissemitas, discursos de ódio, doutrinas de supremacia, teses de eugenia e agressões verbais e físicas promovidas por negros contra brancos pelo mundo. O objetivo de trazer essas informações à tona não é diminuir, muito menos relativizar o sofrimento enfrentado pelas populações pretas na sociedade ocidental. É denunciar um outro problema que existe e tem se agravado. E foi a descrição dessa realidade incômoda, associada à tese de que o racismo independe da cor do racista, que indignou a redação progressista da Folha, que abraça a doutrina do racismo estrutural como verdade científica e enxerga o mundo dividido em grupos identitários em conflito perpétuo por espaço e poder. O resultado é a tal carta assinada por mais de 200 de jornalistas. Aliás, essa carta também foi assinada por signatários anônimos, né? E pode ter certeza.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.